Olá, eu sou Adriana Saman e hoje, neste episódio do NunaCast, eu vou entrevistar uma pessoa que está ligada a grandes obras, ao mercado imobiliário, na área industrial e em outras frentes, né, outros braços que nós vamos conhecer. Eu estou falando de Rodrigo Pascoal, um dos sócios da Protec, e é com ele que eu estou conversando hoje. Tudo bom, Rodrigo?
Tudo bem, Adriana. Olha, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu tenho acompanhado o teu trabalho e acho maravilhoso. Então, para mim, é um orgulho e um prazer estar aqui falando contigo hoje.
Eu agradeço, né? A gente está se conhecendo hoje, né, Rodrigo?
Estamos nos conhecendo hoje.
10 minutos que a gente se conhece.
Nos conhecemos através de outros, mas pessoalmente, que isso. Bom conversar contigo.
E é bom, né? Porque assim, é um mercado que vai trazendo pessoas e temas que às vezes não estão na nossa pauta do dia a dia e que podem interessar aí a outras pessoas. Uhum. Mas nessa curta conversa que a gente teve, você me apresentou um universo gigante aí de negócios e possibilidades. Então, conta um pouco a tua área de atuação, que aí nós vamos achar os caminhos da nossa, nossas perguntas.
Bom, Adriana, sabe que comecei a trabalhar muito cedo, né? Meu pai, ele veio de Santa Catarina e logo que veio começou a trabalhar com projetos na área de engenharia. Tinha uma empresa aqui em Curitiba já em funcionamento, ele começou como auxiliar de cálculo e tal, depois se formou, fez engenharia na Universidade Federal, se formou em 4 anos em engenharia civil. E logo acabou, o senhor que era o dono da empresa não tinha herdeiros, ele acabou assumindo essa empresa e onde eu comecei a trabalhar. Então essa empresa se chama Protec, ele mudou o nome para Protec em 1980. A área de atuação especialmente na área de industrial e de infraestrutura com grandes obras. Uhum. A gente atende tanto o cliente final industrial quanto algumas grandes construtoras que atuam nessa área. E essa empresa ela acabou crescendo. A gente fez projetos já em 8 países, em 22 estados.
Uau, fora do Brasil
fora
também.
Fora do Brasil também.
Só para ir entendendo, me cita algumas indústrias, só para a gente...
A gente tem uma das principais indústrias que nós atendemos, a indústria cimenteira, no caso, uhum. E a Votorantim é um grande player nesse setor. A Votorantim foi um dos nossos clientes que nos levou para fora. A gente acabou se tornando referência em projetos nessa área industrial. Uhum. A Votorantim chegou a comprar unidades Fabris fora do Brasil, no Canadá e Estados Unidos, por exemplo. E nos levava como projetistas. Então, a gente tem um corpo técnico que se adaptou às normas estrangeiras. Algumas normas a gente já usava aqui, como, por exemplo, as normas relacionadas com estruturas metálicas, são fortemente baseadas nas normas americanas, a ASTM, por exemplo. Mas esse corpo técnico foi se especializando para atender. E, inclusive, o interessante é que cada estado americano, por exemplo, tem variações nas normas. Não só tem as variações climáticas, sim, neve, terremoto, etc., mas também tem as variações normativas.
Legais.
E aí, por uma questão legal, para alguns tipos de obras, a gente tinha daí um escritório lá, canadense e americano, que também tinha atuação nos Estados Unidos, que dava o stamp, quer dizer, eles validavam o nosso projeto e ficavam corresponsáveis por ele, mas o projeto era realizado aqui pelo Brasil.
E eles preferiam ter um técnico daqui especializado, né, uma expertise daqui, do que contratar lá?
Eu acho que a cultura da empresa, a nossa área é de extrema confiança. Então, a gente, o cliente desenvolve um nível de confiança extremo com, sim, você, ele te leva para onde for. E eu posso dizer isso, Adriana, para orgulho, né, do Brasil aqui. Os melhores projetistas, as melhores mentes na área de engenharia do Brasil, elas não devem nada para o exterior.
Olha só, eu nunca duvidei disso, sabia?
O nível de projeto, o nível de detalhamento, inclusive o nosso, ele costuma ser melhor.
Uhum.
Existem nos Estados Unidos, por exemplo, alguns níveis de projeto. Então, existem níveis de projeto, como a mão de obra é muito cara. Então, muitas vezes, por exemplo, o projeto que vai para fazer uma grande obra, ele é mais básico. Uma viga apresenta uma seção com... Hoje está mudando um pouco até pelos recursos computacionais mais aprimorados.
Avançados.
Mas há 10, 15 anos atrás eram projetos mais simples, né? Em termos de nível de detalhamento. Aqui a gente precisa detalhar até mesmo também pela ponta, lá da nossa mão de obra na ponta, fazer uma obra com maior qualidade. Mas enfim, essas experiências ocorreram. Para a África nós fizemos projetos, na América do Sul, Peru, Bolívia... Colômbia.
Sempre
para grandes indústrias, sempre.
Sempre campo privado.
Sempre na área privada. Na área pública, sim, que não seria bem público, porque é uma empresa hoje de capital, de capital aberto, listada, a Petrobras, por exemplo, nós tivemos contrato guarda-chuva com eles por muitos anos. Esse contrato, ele cobria tanto a parte de projetos, quanto fiscalização de obra, elaboração de memoriais, etc. Tá? Então, a gente chegou aqui a ter na Repar dezenas de funcionários atuando full-time para a Petrobras nessa área.
E esse sempre foi um projeto do seu pai ser um grande empresário que pudesse atuar ou aconteceu meio que organicamente? Como é que foi esse crescimento de vocês?
Como eu te disse, meu pai tem uma origem muito simples, assim, né? Ele até brinca que no início da carreira ele chegou a... Ele trabalhava para pagar o pão do dia seguinte, né?
Uhum.
Eu acho que meu pai, ele foi um cara obstinado e apaixonado pela profissão. E por isso que deu certo. Eu pequeno, ele trabalhava de domingo a domingo, às vezes.
Sim,
marcava um
direto.
Churrasco com os amigos, eram os amigos que estavam relacionados com a profissão e ficavam discutindo as grandes obras durante o almoço do domingo.
Sim.
Então, acho que isso incutiu...
Não tinha muita folga, o trabalho.
Eu tenho um irmão um ano mais novo e ele trabalha conosco, e eu acho que tanto em mim quanto nele foi incutido essa paixão por engenharia. A gente começou a viver, a respirar isso meio que desde pequeno. Daí nos formamos, tanto eu como o meu irmão, na Universidade Federal. Meu irmão depois fez mestrado na USP, eu fiz 3 outras pós-graduações, sendo 2 mestrados, mas aqui no Paraná, todos. E tivemos experiências fora. Enfim, o fato é o seguinte: nos afundamos desde cedo em grandes projetos na área industrial e de infraestrutura. Depois houve outras ramificações. A paixão por engenharia era tanto que, poxa, eu gosto de falar sobre a profissão. Comecei a...
E você tem uma coisa articulada, né? Porque assim, às vezes você é um profissional, mas na área da comunicação,
área técnica,
né?
Mas...
A pessoa fica mais, mais... Mas você é um comunicador nato. Imagina, se der aqui 3 horas,
obrigado.
Você vai embora.
Uhum. E aí eu entrei em algumas entidades, fui diretor técnico, vice-presidente do Instituto de Engenharia, por exemplo, e com isso eu comecei a notar que tinha muita gente que chegava para mim e dizia: poxa, você está me inspirando nisso que você está dizendo, etc. E disso veio daí uma nova marca que eu criei, que chama EA ao Quadrado. Ela tem canal no YouTube, tem o perfil lá no TikTok, em que eu começo a falar para esse público.
EA ao Quadrado, é E e o 2 em cima?
É o E maiúsculo
e o
ao
2.
Quadrado.
Tá.
Engenharia e empreendedorismo.
Até para quem quiser achar isso,
exatamente.
EA ao Quadrado, Engenharia e empreendedorismo.
Então lá existem vídeos eu falando sobre experiências minhas pessoais, sobre carreira, o que eu acho da importância de ser engenheiro.
Qual a importância de ser engenheiro?
Então, você veja, todas as profissões, elas têm, claro, sua importância, mas eu gosto muito de citar o exemplo da pirâmide de Maslow.
Uhum.
Maslow é uma pirâmide, um americano, que criou, e ele diz assim: olha, nessa pirâmide, o desenvolvimento humano, ele tem degraus. Na base do desenvolvimento humano estão as necessidades fisiológicas.
Básicas.
Se eu não cumpro com essas necessidades, não provejo para esse ser humano, para essa pessoa, essas necessidades, ele não consegue se autorrealizar e subir em outras etapas da vida e nem ter saúde, por exemplo. E na base disso, quando você olha, eu quando olhei essa pirâmide, a primeira coisa que eu pensei: está lá, abrigo, água, esgoto,
comida,
energia, infraestrutura. Qual é a profissão que provê isso? São os engenheiros, abrigo, água, luz, energia. Então, assim, a profissão engenheiros, de engenharia, os engenheiros de modo geral, estão na base do desenvolvimento humano. Sem o que nós fornecemos para a sociedade, não existe nem a questão de saúde.
Uhum.
Então
o engenheiro que cria infra para que as outras coisas aconteçam.
O desenvolvimento de um país está intimamente ligado com a engenharia. E essa é uma das minhas preocupações que eu tenho externado em alguns vídeos lá. Vocês podem acompanhar também no canal, que é essa preocupação com a falta de engenheiros que nós estamos tendo, né? Saiu uma matéria no Estadão recentemente falando que hoje nós temos metade do número de estudantes em engenharia civil do que tínhamos uma década atrás.
E assim, vamos olhar um pouco para... Eu vou fazendo recorte para a gente poder ir dialogando, né? A gente sabe, né, que toda essa força de trabalho mudou, as novas gerações têm um olhar um pouco diferente para aquilo que a gente teve, né? Você é um cara mais jovem do que eu, então acho que foi uma das últimas gerações que tinham essa questão, né? A área de exatas, de humanas e de biológicas, a gente dividia as nossas competências aí nesse lugar. E hoje está tudo mais volúvel, mais orgânico, né? Mais fluido, né? Parece que não consegue pegar.
Está.
E numa área como a engenharia, que ela é pragmática, que ela é, né, 1 + 1 = 2, ela tem essa rigidez dos números, O que está acontecendo? Onde é que estão esses engenheiros que não surgiram para o mercado?
Então, o Brasil ele tem uma proporção, hoje está formando uma proporção de engenheiros muito baixa. Então, em relação ao total de formados por ano no nosso país, 8% se formam nas engenharias, todas somadas. Na Coreia do Sul é 1/5, é 20%. Então, eu vi dados de outros países também com isso. Então, nós estamos formando pouco, e muitas vezes estão se formando mal. Se eu pego os índices de qualidade do ensino nosso, muitas vezes, especialmente em áreas de matemática, por exemplo, que está intimamente ligada com a engenharia, está muito baixo. Eu acho que falta estímulo, um estímulo, e essa justamente esse trabalho que até um dos motivos de eu ter criado o canal, de divulgar a importância da engenharia, divulgar a importância da profissão. A gente vê, às vezes, humoristas né, brincando muito com engenheiro é Uber, engenheiro, né, brincam.
Sim,
com essa
virou
coisa.
Virou uma lanchonete, cachorro-quente, qualquer coisa.
E por que isso? É porque o país ele passou por muitos anos de estagnação econômica, mas eu antevejo que no futuro próximo, e já está acontecendo, vai haver uma ausência bastante pesada em termos de quantidade e de qualidade de engenheiros. Quem se formar nessa área e se dedicar, etc., vai ter um mercado amplo pela frente. Um estudo que eu vi, eu não me recordo se foi da CEBIC, agora peço perdão, não lembro de qual foi a fonte, mas um estudo recente aponta que nós temos um déficit hoje de 75 mil engenheiros no país.
Nossa, é muita coisa.
E isso vai aumentar, porque nós estamos formando pouco.
E aí, assim, né, a gente, você que está na área industrial, que acho que é uma área que interessa bastante, né, a gente focar nisso até pelo teu expertise, como é que está isso, a chegada de indústrias no país, como é que o Brasil está com essas oportunidades ou a ausência delas, né?
O desenvolvimento do país passa fundamentalmente por ser mais industrializado, né, se a gente continuar na área de ser um provedor de matéria-prima, só de matéria-prima, a gente não vai evoluir. O governo tentou fazer um esforço agora mais recentemente com a reforma tributária para incentivar esse setor, para tentar desonerar um pouco o setor, ainda que sob pena de um acréscimo de carga tributária para o setor de serviços, por exemplo. Né? Eu não sei até que ponto isso vai ser favorável. Mas eu tenho visto muitas grandes indústrias, e o Paraná ele tem sido bem gerido, em média, ao longo dos anos. Né? A gente tem um bom polo industrial, tem boas indústrias, por exemplo, só das que nós estamos participando com o projeto, você tem a Potencial na Lapa, com investimento bilionário, né? Você tem ali em São Jorge do Oeste, um investimento pesado também de uma outra grande indústria na área alimentícia.
E são indústrias brasileiras ou marcas externas?
São indústrias brasileiras. Agora tem a LG em fazenda, no projeto, eu estou falando só das que a gente está participando.
Que você está fazendo.
Participando de alguma forma. A LG, que é a
LG de tecnologia?
A LG coreana está se instalando agora na Fazenda Rio Grande. O plano diretor, isso saiu na mídia, é uma informação que eu posso dar, tem outras que às vezes tem um certo sigilo, mas o plano diretor chega a 760 mil metros quadrados de área construída.
Uau!
Na fábrica
que
da LG.
Na fábrica da LG.
760 mil, lá em Fazenda Rio Grande, está em construção.
Isso movimenta...
Movimenta a economia local.
Local, na Lapa, não tem como, né?
Na Lapa, 1,5 bilhão de investimento ali inicial, ali na Potencial, você imagine que toda a cidade praticamente é movimentada em função disso.
E a cidade se prepara para isso? Sim. Falando de um ponto de vista mais, vamos dizer, social, né? Desse olhar urbano. Como é que é? Você chega com uma fábrica que comporta quantos mil funcionários, de repente?
Eu não sei te precisar, mas eu te digo assim que por volta de 3 mil, 2 mil,
sim,
no mínimo,
seja
uma fábrica
média
grande dessa.
Como é que vocês... Quem prepara a cidade para isso?
Pois é, e olha, você sabe que os construtores, porque aí veja, como eu trabalho um pouco mais na ponta, na área de projeto, eu não tenho esse contato muito próximo com isso, mas os construtores por vezes me relatam que eles sentem dificuldade até deixar casa ou locais para alojamento dos próprios funcionários que estão trabalhando na obra, né? Isso ocorre muito. Mas você veja que isso é um ponto que tem o lado assim, negativo, mas tem um ponto positivo, que é, tá pegando regiões que estão em desenvolvimento ou que não tem tanto desenvolvimento e vai gerar ali uma série de empregos, movimento, que daí que há empresas que surgem no perímetro, essas grandes indústrias sempre se instalam e geram todo um desenvolvimento no entorno.
E qual é o critério para essas marcas elegerem esses lugares? Por que, que uma vai para a Fazenda Rio Grande e não vai para a Araucária? Qual que é o...
Eu sei que a LG, por exemplo, eu li muito, ela tinha uma... Por uma questão logística, né? O Paraná, por exemplo, ele tem uma condição geográfica, uma posição geográfica muito favorável para o mercado do Mercosul. Uhum. Acesso fácil à região sul, está numa uma região boa, né? Em Sim. termos de mão de obra. E aí eu creio que na hora de procurar espaços, os próprios municípios, o próprio estado deva fazer uma atuação para atração com questões de cessão de terreno, possivelmente, ou até mesmo questões tributárias favoráveis para instalação em determinados locais por um período de tempo. Eu imagino que haja toda essa negociação aí nos bastidores.
E você sabe, assim, eu me sinto muito tentada a te perguntar coisas do mercado imobiliário versus mercado de engenharia, porque acho que é a primeira pessoa que eu consigo cruzar esses dados. Mas vamos supor, nem sei se é uma coisa que você teria aí condição de responder no sentido de, né, que é um dado mais imobiliário. Mas vamos supor que uma fábrica sai, né, a Renault desativa, ou uma fábrica dessas deixa de operar. O que acontece com aquele prédio? É reaproveitado? Tem gente que compra? Como é que funciona a desativação de um projeto gigante? Vamos por... Votorantim falou, não, eu construí aqui depois de 20 anos, não quero mais, vou sair daqui.
Tem alguns exemplos, né? Agora você comentando assim, você me pegou um pouco de surpresa nessa pergunta, mas eu lembro que nós fizemos há uns anos atrás a fábrica da Tritec Motors, se me recordo, foi em Campo Largo, eu era pequeno, mas essa fábrica, depois com a saída desse grupo, que era o grupo, acho que da Chrysler, etc., outro grupo veio e assumiu, quer dizer, porque o investimento para fazer uma fábrica dessas, ele é enorme.
É,
né?
Enorme.
Você tem o espaço fabril já desenvolvido, eles têm a... os galpões, você tem determinadas máquinas. Então, eu pegando o exemplo do americano, eu sei que teve várias unidades fabris lá na região de Detroit com a derrocada do mercado automotivo, que ficaram abandonadas. Uhum. Mas aqui no Brasil, eu te confesso que eu não consigo pensar, e aqui especialmente na nossa região, de grandes espaços fabris que tenham, com a saída de alguém, ficado desocupados, sabe? Porque justamente isso, há oportunidades.
O investimento é muito alto, né?
O próprio grupo já dá, se vai sair, já dá uma forma de comercializar aquele imóvel.
E você consegue perceber na tua área, você deve ter seus pares com quem vocês conversam, qual é o tipo de indústria que mais tem se estabilizado, mais tem se estabelecido, na verdade, mais tem crescido?
O mercado é muito cíclico, né, Adriana? Ah. Então, existem períodos, por exemplo, há um tempo atrás, o mercado de papel e celulose aqui no Brasil, o Brasil é um dos mercados mais dos fortes maiores. Nessa área do mundo, talvez o mais forte. Tem a Suzano, que é um player...
A Klabin,
a Suzano, aquele grupo que é ligado à JBS, Eldorado, se não me engano. Uh-huh. Enfim, tem vários, a Arauco, que é chilena, enfim... Tem vários grupos muito grandes. Tem a Bracel, que é um grupo que nós tivemos a oportunidade de participar, que se instalou em Lençóis Paulista, ali próximo a Bauru.
Sim.
Então, tem períodos em que a papel e celulose estava bombando. Daí tem outros períodos, o setor automotivo agora não está tanto quanto antes. Mas teve períodos do setor automotivo, instalações aqui.
Os plantéis automotivos vinham com força.
Nós, lá na Protec, trabalhamos com a Volvo desde a década de 80.
Olha aí.
A fábrica da Volvo, uma boa parte daquilo que você vê ali na fábrica, fomos
ali
nós que projetamos, na BR. Uhum. Tem aquele prédio bonito, inclusive, que é o prédio administrativo deles, né, que foi projetado pelo arquiteto Manuel Coelho, e nós fizemos o projeto estrutural das fundações de estrutura de concreto e metálicas direto para a Volvo.
Olha.
Mas a fábrica, uma boa parte da fábrica também, então tem a Volvo, tem a Renault, a Tritec Motors, que eu te falei lá. Então, a gente teve inúmeras participações no setor automotivo, que era uma época que estava bombando esse setor. Daí o setor petroquímico. Na época do primeiro governo Lula, se me recordo, houve muito investimento por parte da Petrobras.
Tá.
Houve alguns que foram, inclusive, geraram problemas. Mas assim, pensando estritamente na parte técnica, houve muito investimento da Petrobras, que se tornou um grande motor da economia em termos de investimento numa época. Aí, toda boa parte da engenharia se move para atender
nicho,
essa
né?
área. Né?
Quem levanta a mão...
Infelizmente,
né?
o nosso país não é super desenvolvido, que tem vários setores. Então, há momentos de cíclicos.
Não tem um momento em que todos estão numa atuação mais forte.
É difícil.
São
difícil.
Ciclos.
A gente tem muita sorte porque... isso é uma coisa interessante. À medida que você é apaixonado por essa profissão e você passa a conhecer a minúcia, o detalhe dessa profissão, aquilo que você conhece ele é aplicável em várias áreas.
Sim.
Por exemplo, para mim não tem diferença eu projetar um silo de grãos não necessariamente grandes diferenças, um silo de grãos, um silo horizontal. Se eu conheço os fundamentos que regem o dimensionamento das coisas, eu consigo aplicar em várias aplicações, em várias indústrias, de diversas formas, ou até mesmo num prédio, no ramo imobiliário, né?
É, e me parece que assim, né? Nós estamos falando de uma engenharia, que quando você fala em engenharia, parece que você está falando da expertise em si, daquele conhecimento que você precisa ter a partir da engenharia. Mas vamos supor que você tenha que montar um silo, você tem que entender todo o processo produtivo, né? Desde a colheita, da temperatura, do número de pessoas envolvidas naquilo, do tempo das coisas, da logística. Quer dizer, não é simplesmente edificar um prédio. Tem que resgatar toda a história do modus operandi daquela atividade para você efetivamente concretizar uma obra, imagino.
É, agora você veja, Adriana, vou fazer um paralelo agora com o setor imobiliário, né? No setor imobiliário, dado um determinado empreendimento, em termos de projeto e concepção, você vai pegar primeiro um arquiteto.
Sim.
Usualmente. O arquiteto vai conceber estruturas, os espaços, a geometria, vai pegar daí um projetista de estruturas para fazer um pré-lançamento da estrutura. Vai pegar os projetistas de instalações para darem os inputs a respeito de shafts, espaços, tubulações, pé direito, espaço livre em cima do forro, etc. Então, você veja que são diversas expertises trabalhando em conjunto, usualmente lideradas, entre aspas, por um arquiteto. Uhum. Na área industrial também existe um pouco disso. Isso que você está falando da concepção, onde pôr o silo, qual o tamanho e tal.
Sim,
vem
a distância.
Vem do especialista que conhece isso, o cara de processos, caras da fábrica, etc. Depois vem os engenheiros mecânicos que conhecem dos equipamentos que vão fazer com que aquele processo todo funcione, onde posicionar, etc. E depois vem a engenharia civil, daí o arquiteto já é algumas vezes na área industrial menos requisitado do que numa área imobiliária, de fato. Ainda que exista, né, em grandes galpões, nos espaços administrativos.
Mas o papel do engenheiro tem um protagonismo.
Tem um protagonismo. Daí o engenheiro civil vem, e aí que é uma coisa muito interessante da nossa profissão, e isso vale para o ramo imobiliário e vale para o ramo industrial, qualquer um, porque usualmente quando você chega na última etapa de projeto, a última etapa usualmente é a fundação. Porque o projetista da superestrutura, todo mundo definiu, o arquiteto, estão discutindo há meses. Quando você definiu toda a superestrutura, chegou na fundação, é o último cálculo ali, só que é a primeira etapa da obra.
Sim.
Então, quando você chega no nosso caso, que trabalhamos muito com fundações, com estruturas e tal, usualmente o nosso trabalho sempre é sob pressão, sobre forte pressão, porque ele está querendo começar a obra. Já passou quanto tempo discutindo?
Entendi. Tem uma questão financeira que começa a gritar
tem
prazos. Em cima de vocês que a...
Então, suportar pressão é uma qualidade, um soft skill.
Uma virtude
que na nossa profissão é fundamental.
Sim.
Se você não suporta a pressão, se não atende prazos, você não entra nesse mercado.
E aí você fala às vezes do mercado imobiliário, vamos dizer, nosso aqui, o varejão, né? Independente se é alto padrão ou nós estamos falando da... Vocês participam de alguma forma desse mercado?
O meu pai tem uma série de imóveis, a gente tem hoje uma administradora de bens, né, com esses imóveis, a gente faz, tem alguns imóveis e a gente já fez negócio na área de permutando, né, por área construída.
Por terrenos que vocês tinham.
Terrenos que nós tínhamos permutando por área construída e temos atuado também como investidores juntos a incorporadores.
E qual é o critério para escolher um bom projeto residencial ou comercial? Você fala, não, aqui a gente vai estar junto. Como é que é?
Localização, é óbvio, é um exemplo. E também observar muito as tendências de mercado, né? Existem, por exemplo, numa época de maior juro, existe uma menor liquidez usual nos imóveis. Então, imóveis, às vezes, de menor valor, você tem uma maior liquidez. Uhum. Curitiba, alguns estudos aí que eu tenho acompanhado, da própria Brain, etc.
Sim.
Eles têm apontado que imóveis de menor tamanho tem um maior giro e uma maior falta aqui na região de Curitiba. Curitiba tem se tornado, inclusive, uma cidade muito boa para esses espaços para locação por temporada, sim. Airbnb, etc. Uhum. Né? Então,
é verdade.
Tem saído muito lançamento nessa área, em lofts, etc. Mas também tem essa vantagem. Então, a tomar decisão passa por aí. E outra, saber quem é o incorporador, a seriedade dele, se ele vai ter fôlego para entregar
a obra, entregar bem, entregar fazer o pós-venda, fazer a manutenção, exatamente. E tudo mais.
Agora, como incorporadores, efetivamente, nós nunca atuamos.
Sempre como investidores. Pares dos incorporadores.
Exatamente.
E quando você fala de tendência, Rodrigo, como é que você... O que você está enxergando nesse mercado quando você olha? Eu sei que a indústria traz menos esse lugar da tendência, eu posso estar enganada também, né? Porque está num lugar um pouco mais determinista, né? É um projeto encomendado por uma marca que precisa produzir tal coisa em tal região, enfim. Mas neste mercado imobiliário, o que você está enxergando nesse momento?
Olha, eu estou enxergando, e aí, por incrível que pareça, tem na indústria também não é tão parecido na construção da indústria. O que acontece? Falta de mão de obra, nós falamos anteriormente.
Uhum.
Falta mão de obra. Fato, isso falta engenheiros e falta o pessoal que vai trabalhar na mão de obra, carpinteiros, etc. Está faltando de qualidade. Então, a tendência por industrialização e automação, industrialização de processos e automação é uma tendência no, na área de construção civil em todas...
E já tem surgido tecnologias nessa área?
Tem sido muitas soluções, têm sido adotadas até já na parte de projeto para que isso ocorra. Né? Então, por exemplo, pré-moldar. Antigamente, o pré-moldado era mais associado com estruturas extremamente modulares, galpões, barracões, que se tinha uma modulação. Hoje, por vezes, pela falta de mão de obra, pela dificuldade de acesso, por uma série de questões, às vezes se pré-molda prédios com complexidade grande. Né? Até recentemente, agora mesmo, eu estou estudando um prédio com altas cargas horizontais, vários equipamentos com 40 metros de altura pré-moldado. Então, por quê? Porque esses estudos acabam surgindo justamente pela questão da falta de mão de obra, pela dificuldade, pelo tempo, às vezes. O cara quer, o industrial, ele quer que você monte aquele prédio numa velocidade
Sim.
rápida e sem muito tempo lá dentro. Não importa que você gaste tempo aqui fora, que até o tempo total seja o mesmo,
uhum.
mas desde que você não fique lá muito lá dentro do campo, às vezes é importante. Outra tendência é a automação de processos. Né? Na parte de projeto está ocorrendo muito essa integração através do BIM, né? Integração entre projetos.
O BIM já é uma tecnologia mais antiga.
Mais
né?
antiga.
Uhum, mas acho que hoje está bem instituída em todas Isso. as empresas.
Mas
né?
existe uma coisa que está evoluindo, já tem também há algum tempo, mas está evoluindo, que é você monitorar, você fazer uma retroalimentação do teu modelo BIM com base no que acontece na obra.
Ah,
então você tem um modelo digital da
que
obra.
Bacana, hein?
Vamos construir assim? Vamos.
E você vai compatibilizando com a obra.
A alimentação pode ser manual ou através de sensores,
uhum.
né? Aí você usa IoT e tal. O suprassumo do BIM é essa retroalimentação. O BIM analisa quais são os pontos críticos da obra, o caminho crítico, se está sendo atendido, onde atacar. Quer dizer, é uma retroalimentação digital do modelo digital versus o físico, um acompanhamento uhum. simultâneo. Eles chamam isso, alguns chamam de gêmeos digitais. E é isso, é um acompanhamento simultâneo com retroalimentação para acompanhamento da obra.
Dá para dizer que isso é um pouco inteligência artificial já ou não?
Tem
é
muito,
um outro campo.
Né?
Tem já um pezinho aí?
Tem um pezinho nisso, uhum. né? Eu tenho, até no meu canal, eu tive curiosidade esses dias, porque hoje quem não está utilizando inteligência artificial, e logo mais ainda, vai ficar um pouco para trás, porque a velocidade que isso oferece em algumas situações é muito grande. Eu sou um pouco cético quanto a isso de vai substituir tudo. Né?
Nós estamos bem nesse momento. Uns acham, outros não acham. É bem quando surge algo novo na humanidade.
Exatamente.
A gente não sabe muito o caminho disso, né?
Quando surgiu a televisão, ia acabar o rádio. O rádio está aí até hoje, se adaptou.
Quando surgiu o videocassete, ia acabar o cinema.
As coisas vão se adequando e se acomodando.
Gostam do lugares, né?
Então, assim, eu fiz um teste muito simples. Eu entrei no ChatGPT lá e fiz um teste. Calcule uma viga, muito simples.
Tá.
O resultado... Errado.
Perfeito. Errado. Então,
por quê? Porque você veja,
uma esperança.
Ali, a inteligência artificial, ela está pegando uma série de dados que estão disponíveis provavelmente
Sim,
na internet.
Aleatórios, né?
E quando o trabalho exige uma responsabilidade, então eu ainda tenho um pouco de cuidado. Eu entrei depois na... Isso está lá também em um outro vídeo, entrando na rede chinesa que Menas, eles falam, aqui acho que a gente fala Manus ou Manus,
uhum.
é uma nova rede, a inteligência artificial que é
Sim.
muito evoluída. Fiz o mesmo teste. Demorou. O resultado foi... Melhor,
uhum.
bem melhor, bem próximo da realidade, acertou, fez análise de domínio, era um cálculo de uma viga.
Sim.
Mas para você ver como...
Não chegou na precisão do cálculo humano.
Não, mas ainda bem melhor que o ChatGPT, mas você veja o risco disso estar na mão de alguém que inadvertidamente acha esse instrumento me dá com resposta para qualquer coisa.
Sim.
Você tem que ter alguém com uma expertise atrás, principalmente em trabalhos de grande responsabilidade, não pode pegar, vou digitar um prompt e vai sair algo que eu vou aplicar.
Uhum.
O que eu não gostei, inclusive, foi que não tinha, no, no, na rede chinesa tinha este cálculo deve ser conferido por um especialista, isso é responsabilidade, encare como um pré-dimensionamento e tal. No ChatGPT já estava meio discreto, assim, ó.
Letrinha curto 5.
É uma coisa, mas eu acho que tinha que ter um pouco de cuidado. Isso é um passo que essas inteligências artificiais vão ter que tomar, que quando vão analisar um exame médico, a gente em outra área,
sim,
ou mesmo um cálculo de engenharia, pô, peraí, emita um alerta ali, porque eu detectei, tá lá o vídeo, todo mundo pode ver, erro. E aí?
E o problema é que assim, né? Eu acho que isso desde o advento das mídias digitais, né? Das redes sociais, a gente está entrando num campo mesmo de como é que fala? De probabilidades, de suposições, que acho que coloca absolutamente tudo em risco. É. E são precauções, né? Mas eu penso comigo que assim, enquanto não tiver algo que regulamente, né? Nós estamos sem regulamento. E assim, um desabafo mesmo, né? Quando a gente vê tudo isso acontecendo, até, eu não sei se você tem filhos em idade adolescente, então, quer dizer, tem uma preocupação, meus filhos já estão grandes, mas desses pais que essas crianças estão entrando em conteúdos não regulamentados e você não tem 24 horas por dia para ficar vigiando teu filho. E como é que faz? Então, tem uma lei aí que tem que, punitiva, que teria que estar estabelecida para ontem, né? Tanto do ponto de vista profissional, que pode colocar um prédio abaixo. Vai saber se o cara, tô com preguiça, deixa lá ver o que, que o Manos fala.
Que dá.
Entendeu? Até questões do dia a dia, porque isso realmente é um risco iminente que tá aí e tá demorando, cara. Eu acho que tá demorando pra acho que vai ter que acontecer alguma grande coisa, como sempre, né? A gente só arruma a barragem depois que ela explode. Enfim, na hora em que...
Agora, o teu programa, né, cá entre nós, puxando a sardinha para o nosso lado, está fazendo um papel maravilhoso agora. Quem está assistindo, estamos conscientizando uma parte da população perante isso, né? Então, ter mais pessoas falando sobre isso, sobre a importância da profissão, sobre o cuidado com relação à responsabilidade, não é brincadeira, afeta vidas, né? Eu comento, um médico quando comete um erro, ele usualmente ele vai matar uma pessoa. Pode matar uma pessoa.
Sim.
Um engenheiro, se ele cometer um erro grave, ele pode matar centenas, milhares.
E a gente vê, né? É raro, mas a gente vê casos.
Então, assim, quando exige muita responsabilidade, tomar muito cuidado. E acho que teu programa está prestando serviço ao informar isso também para quem está assistindo aí. Tomara que tenha o máximo de visualizações possível.
Vamos impulsionar esse vamos episódio para todo mundo. Mas sabe o que eu ia te falar, Rodrigo? Ainda falando, né, de atualidades e tal. A gente está vivendo o início dessa questão climática, né? Dessa adaptação climática. Acho que vai perdurar para todo sempre, né?
Uhum.
Um planeta que tem que se adaptar e tem que se transformar, se colocar à frente de coisas. Isso já acontece nas suas obras? Já é um pedido? Como é que está isso?
O pedido do perdão.
Para adaptar para alguma questão climática, alguma situação que você...
Então, veja, Adriana, existem determinadas normas que a gente segue que dão determinados, ou fornecem determinados requisitos, por exemplo, na parte de drenagem, né? Na parte de vento. Essas normas elas estão baseadas em determinados eventos climáticos extremos e são aplicados fatores probabilísticos e estatísticos sobre os quais você aplica aqueles números para chegar num determinado cálculo. A medida, esse tem que ser frequentemente revisado, né?
Uhum.
A gente tem visto cada vez com mais frequência, e aí também tem que tomar muito cuidado para que isso tenha um tratamento estatístico e não seja só nossa impressão, porque, por exemplo, impressão, nossa, aconteceu um acidente, está acontecendo uma catástrofe. Não,
vamos tratar isso. Dados, né? Tem que ter dados.
Número, ser técnico nesse assunto. Mas, de fato, essa questão de ter... Será que não está tendo mais eventos com uma recorrência muito grande, eventos extremos, climáticos? E aí as normas têm que correr atrás, né? Usualmente, a ponta do conhecimento humano ela está na academia. E depois isso é incorporado nas normas. Quando chega nas normas, então eu tenho certeza que existem hoje estudos na ponta lá do conhecimento humano, pessoas discutindo, comitês de normas técnicas, discutindo coisas que estão acontecendo, que vão se refletir nos próximos anos nas normas técnicas e daí para ser aplicado para o mercado. Mas existe um delay, existe um tempo de adaptação.
Um espaço de tempo aí que ainda...
Um espaço de adaptação. Agora, a engenharia ela é a arte de interferir o mínimo possível no meio para fazer algo em prol da humanidade, né? Em prol da sociedade. Interferindo e afetando o mínimo, né, no meio ambiente. Então, nós estamos a todo momento com qualquer intervenção de engenharia interferindo no meio. E Uma das maiores dificuldades é lidar com isso. Água, né? A água presente em fundações, o vento em grandes edifícios, né? É um outro desafio. Agora vai sair em Camboriú, Sena Tower.
Pois é.
É um prédio de 500 e poucos metros de altura, né? É um prédio muito
meio
grande.
Meio quilômetro de altura.
Nós projetamos um prédio que foi, quando a gente atuava um pouco nessa área, o prédio que foi o mais alto do Paraná por muitos anos, foi construído pela TAR. Nós projetamos as fundações e estrutura que fica na Carlos de Carvalho, um prédio que tem um relógio em cima.
Tá, sim.
Que é o Curitiba Trade Center. Esse prédio tem 140 metros. Nós estamos falando agora de 500 metros.
Cinco vezes mais.
Um prédio como esse, né? Assim, ele pode balançar lá em cima na casa de um metro e pouco, horizontalmente com
Nossa,
o vento.
Nossa, mas um metro é muita coisa.
É, mas é que a sensação. Tem a questão sensorial que sim. Você regula, mas quando o cara está lá em cima,
ele não sente.
Mas chega edifícios como esse, o Burj Khalifa. Em Dubai.
Lá em Dubai.
Tem 800 e poucos metros. Ele balançou, já foi detectado até 2 metros e pouco no topo. Porque você está engastado na base. Você está preso só na fundação. Você não tem nenhum apoio horizontal até ao longo da altura inteira. Esse que é o desafio.
E a engenharia é capaz de assegurar?
Então, existem recursos. O Burj Khalifa adotou um recurso magnífico. O formato dele não é só estético. O formato do edifício, com aquelas... Ele tem, também é para evitar as questões do vento. Os efeitos do vento. Ele meio que engana para não formar muitos vórtices e diminuir o efeito do vento ao longo da altura. Ele tem aquele formato. No Sena Tower aqui vão usar uma grande esfera, um mass damper, que é um amortecedor. Então, quando o prédio tender a balançar por um lado, são duas grandes esferas, ela equilibra parte do movimento para o lado oposto. Então, o Sena Tower vai contar com esses dois. Primeiro prédio no Brasil.
Deixa eu te fazer uma pergunta filosófica, de cunho filosófico, assim... Por quê? Por que o homem tem essa necessidade, né? Quer dizer, que diferença faz um prédio de 500 metros, 800 metros, ou um de 100, cuja funcionalidade... Onde é que está esse desejo, essa...
Você
Isso
sabe
me
que...
intriga bastante, que eu falo assim, mas me explica, entendeu?
Você sabe, Adriana, esses dias eu estava pensando nisso, eu também gosto, né? Você viu que eu gosto de falar e gosto também de refletir,
de pensar
sobre essas coisas, assim, de uma maneira mais macro, né? E eu estava pensando assim, eu acho que o ser humano sempre tem aquela busca por algo mais. Sempre, se você parar de buscar algo mais, você deixa de ter sentido a vida. Acho que faz parte do sentido da vida. Eu acho que é isso que motiva o homem a atingir cada vez mais limites. O Elon Musk, também na área de engenharia, fazendo o foguete da ré, né? Que é uma coisa, quer dizer, ele pegou a NASA, gênios fazendo isso há anos, ele vai lá e tornou o custo daquele lançamento um décimo, cerca de um décimo, dizem, fazendo retornar. Quer dizer, então o ser humano está buscando sempre superar seus próprios limites. Eu acho que é isso que está intrinsecamente ligado com isso. Eu vi uma matéria esses dias nessa área, perguntaram na área de economia, perguntaram para uma pessoa que ganhava 10 mil reais, quanto que você precisa ganhar para ficar com confortável na vida? E essa pessoa respondeu 20. Quem ganha 20? Respondeu
30,
40.
Assim
quem ganha 100? Não, 200 mil. Ou seja, a pessoa está sempre...
Nunca está satisfeita, né? O desejo é sempre
ele tá vivendo...
substituído pelo novo desejo.
Então,
né?
Pela nova vontade. Eu acho que a gratidão, né, é uma virtude do ser humano que a gente tem que estar sempre cultivando em nós mesmos. Quer dizer, por mais que haja dificuldades, surgem dificuldades. E, aliás, eu te digo, quanto mais você evolui, mais dificuldades
você enfrenta,
surgem até pelos outros.
Sim.
Existe muita inveja, muito...
Isso, os infelizmente, obstáculos aumentam na mesma proporção.
Infelizmente, as dificuldades aumentam. E se você nutrir um senso de propósito e uma gratidão pelo que você tem, acho que é o fundamento da vida aí.
Olha, eu vou aproveitar essa fala para a gente ir fechando a nossa conversa, ver como passa rápido, né? E, nossa, você é um interlocutor nato, né, Rodrigo?
Obrigado.
Daria para a gente conversar. Faltaram assuntos ainda, mas quem sabe, né? No futuro a gente marca uma nova conversa.
Com certeza.
E bom saber que, além de você estar atuando na área, você tem essa vocação natural de passar o conhecimento, ter esse lugar para educação, né? Deixa eu falar sobre a profissão, deixa isso, deixa aquilo... E é bem isso, né? Acho que as pessoas precisam ouvir, precisam mergulhar em assuntos que às vezes o dia a dia não traz. E você está aí, né? Na ponta da linha produtiva, olhando, investindo, a sua empresa aí com essa história importante, bacana, né? De pai para filho. E, quer dizer, tem muito lastro, muita coisa para ser contada, né?
Exato.
Pena que nós temos aí 40 minutos de uma vida inteira. E queria só, para a gente fechar um pouquinho, trazer alguma coisa, como é que você imagina o futuro da engenharia, o que, que você vislumbra aí para o curto prazo, né? Nós estamos num mundo que está se transformando com muita rapidez, o que, que você está enxergando?
O futuro ele é digital, ele é sustentável, ele é... A capacidade e a dinâmica, você ser flexível, você se adaptar a mudanças vai ser cada vez mais importante porque elas vão ocorrer com cada vez mais velocidade. A questão digital ela vai permear todas as áreas, né, na nossa área de atuação. Então, eu diria para quem tem filhos pequenos, por exemplo, quanto antes começar a mostrar essas questões, inteligência artificial, como que funciona, etc., porque isso vai permear todas as áreas de atuação. Né? E, de novo, empresas que mostrem compromisso social, compromisso, não só mostrem, tenham compromisso social, ambiental,
atuem aí, né?
efetivamente atuem com esse viés, com essa ótica, elas vão fatalmente ser mais bem-sucedidas que as outras que não fazem esse processo todo.
E vocês estão fazendo?
Estamos fazendo, com certeza.
Que bom. Te agradeço demais, obrigado. Rodrigo. E agradeço a você também que nos acompanhou nesse episódio com o Rodrigo numa conversa tão rica sobre engenharia, sobre futuro, sobre grandes obras, sobre indústria. E não posso deixar de falar também dos nossos colaboradores, SZL Imóveis, Invebraes, a Câmara de Valores Imobiliários do Paraná, onde a gente faz esse programa, a Espaço Italínea, a Dedomite Incorporações e a Paulo Celles Imóveis. Muito obrigada e até o próximo episódio.